Eu não me interessa. Se é a terceira vez que vocês vão gravar isto. Eu não quero saber. Enquanto vosso editor de som, eu digo-vos o que as pessoas querem ouvir. Tão tristes, não me interessa. Eu já disse. Ah, porque eu estou. Ah, porque o episódio morreu, mau som. Ah, foi-se perdido no meio das gravações, não sei. Não quer saber? Vocês são capazes. Vocês vão dar às pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir, as vossas curiosidades. De Pet Peeves.
Mas já não vai ser tão.
Pet
E as nossas lágrimas, não é?
As vossas lágrimas, o vosso suor. Com desodorizante, ninguém quer sentir esse cheiro. Portanto, malta, let's F go!
Pronto, isto é só para te avisar que foi o pep talk que nós tivemos agora.
A outra foi melhor, mas não estava gravado.
Mas lá está!
O nosso episódio também!
Portanto, malta, fiquem com o terceiro melhor episódio de Pet Peeves. Este vai ser o único que vai sair. We love you.
Está amaldiçoado.
Eu acho que este episódio está amaldiçoado. Eu acho mesmo, é que já é a terceira vez que nós vamos gravar esta merda.
Is it worth it?
Yes.
Is it?
Yes. Okay. Claro que é. Por que nós arranjamos sempre desculpas para tudo?
Não sei.
Sabe o que é por sermos mulheres?
É.
Uau. Isto agora tornou uma. Tu fica um bocadinho mais profundo do que este episódio vai ser.
Exato.
Se calhar para o outro, quem sabe?
Outro. Porque este tem outra temática.
Pois é.
Qual é que é?
Mas espera, então ainda não cumprimentamos as pessoas.
Olá, chicas e chicos!
Olá!
Olá! Oi, assim?
É, temos uma jarra peluda a nos afiar as unhas na cadeira. Aparentemente é uma cena que eles fazem agora, com as cadeiras novas.
A minha camisola.
Portanto, olá, chicos!
Como é que estão?
Espero que bem.
Este é o nosso primeiro episódio este ano, ou não?
Não, não, já gravamos o episódio de... Ou isso ainda foi o ano passado?
Não, foi nada. Foi as resoluções.
O das resoluções, já foi em janeiro, exatamente. O problema é que, pronto, o problema foi esse. É que nós não gravámos para aí durante o mês inteiro.
Que feias.
Até nem parece que vivemos na mesma casa nem nada.
Nem para cá.
Por acaso, às vezes fico dias sem te ver.
Pois foi, semana passada. Foi no fim de semana.
Foi no fim de semana, não te vi.
Pois não.
Imagina.
O mal estive em casa.
Pois é.
Estava em casa a dormir.
Pois, até parece eu. Mas pronto, o nosso episódio hoje vai ser muito giro. Vai ser sobre pet peeves e guilty pleasures.
Pet peeves tem alguma tradução em português?
Eu acho que não.
Tem a ser merdas que me irritam?
Eu acho que não. Okay. Mas essa é uma excelente tradução, merdas que me irritam.
Yeah.
A questão que se põe é o seguinte... Eu vou já dizer este pet peeve. É gravar episódios outra vez. Porque este episódio, chicas e chicos, foi um dos primeiros que nós gravámos para a primeira temporada. Mas o nosso editor de som disse assim, está uma merda, deitem fora. E nós ficámos moralizadas para gravar este episódio outra vez.
Yeah.
Mas hoje achamos por bem revisitá-lo.
Lembro perfeitamente.
Sabes
que
porquê?
Eu
porque
ali...
eu já não me lembro do último episódio que gravei.
Ah, eu também não. Mas sei que estavas no quarto e eu estava ali.
Sim.
E era tipo março, assim, ou abril.
Era mal, foi dos primeiros.
Yeah.
Foi dos primeiros.
Yeah.
Foi tipo quando eu mudei para cá. É.
Foi pouco tempo depois.
Foi pouco tempo depois. Exato. Yeah. Depois nós descobrimos este setup super profissional e desde aí que gravamos frente a frente, taco a taco.
Super profissional.
Tete a tete, não sei.
Nós falamos muitas vezes entre nós sobre as coisas que nos irritam e dizemos: ah, isto é que super, é um grande pet peeve meu. Isso, porquê? Porque são coisas que nos irritam, mas não são coisas que nos irritam só uma vez, são coisas recorrentes.
Exatamente.
Uhum.
Sabes que eu sempre me achei detentora de uma paciência infinita. Sério, não, sempre,
eu não
sério.
Tive essa presunção.
Porque, vou-te ser muito sincera, quando era miúda, muito pouca coisa me chateava. Ou se me chateava, eu deixava passar. Epá, mas eu agora já não tenho idade para essa merda.
Mesmo.
Já não tenho idade para isso. E basta só alguém meter um hífen no lado errado da pergunta e pronto, passo-me.
Ui.
É ver a minha veia aqui na testa.
Ui.
Estás bem a ver.
Então, e lembras-te de onde é que fomos buscar este tema? Porquê é que estamos a falar sobre isto? De onde é que isto foi?
Olha, dos e-mails que tu recebias quando estavas a trabalhar ainda no teu primeiro emprego.
Porquê que estás a rir?
Socorro! Ai, Bruno, ok, sério, eu consigo. Conseguimos, vá. É a raiva acumulada, não é? Exato.
Então, e lembras-te de onde é que veio este tema?
Lembro-me, ainda estavas tu no teu primeiro trabalho do início da pandemia, que foi tipo há uma vida, agora estás para aí no quarto. Para aí. Muitos. Eu ainda estou no mesmo desde o início. E tu tinhas, acho que eu não sei se era o teu chefe de equipa, alguma coisa assim.
Era um
coordenador, um gestor, não sei como é que vocês lhe chamam. Que literalmente te mandava-te um e-mail e esperava que 2 minutos depois tu tivesses respondido, uhum. E se não respondesse mandava-te mensagem, e se não te respondesse ia para o Teams, e se não respondesse ligava-te.
Yeah, imagina, a primeira vez que isso aconteceu eu fiquei um bocado assustada porque eu pensei, ai, não vi o e-mail dele, coitado.
Se calhar já foi há muito tempo.
Yeah.
Não.
E fui ver, tinha-se passado literalmente 2 minutos, não é uma força de expressão, era literalmente 2 minutos.
Portanto, ele mandou-te um e-mail às 10h20, às 10h22 já estava a ligar.
Exatamente, não, primeiro foi o WhatsApp, viste o meu e-mail? Bom dia, viste o meu e-mail?
Uau, pelo menos é educado.
Sim, claro. E eu, sim, estou a ver agora. E ele, ok, sem pressão, responde quando puderes.
Okay. Mas entretanto mandei-te um WhatsApp.
Sim.
O quê?
Depois perguntava a mesma coisa no Teams.
Isso é um bocado perseguição. Isso é uma perseguição. Desculpa, isso é perseguição.
Passado pouquíssimo tempo ligava-me.
Ok.
Diretamente. Depois do e-mail, WhatsApp, Teams e ligar, no limite, ainda enviava SMS.
Ok.
Uhum. Okay. Ah, isto era quando eu depois não atendia porque estava numa reunião ou assim e tipo.
Ou sei lá, ter vida fora do trabalho.
Sim, mas dentro do horário de trabalho, se eu não atender é porque estou numa reunião, não vou
claro,
fazer isso.
Ou estou ocupada a fazer alguma coisa que sei lá, tenho que fazer porque é o meu trabalho.
Sim. A verdade é que eu também tinha outros gestores de projeto com os quais eu trabalhava e eram tão importantes quanto este, portanto.
Claro.
Não podia simplesmente deixar tudo que já tinha chegado mais cedo.
Porque vocês
para
não tinham só
isto.
Um gestor de projeto, não. Vocês tinham vários gestores de projeto porque eram vários projetos, pois é.
Sim.
Então me tinha esquecido esse pequeno detalhe.
Todos tinham a mesma importância, alguns claro. Eram mais prioritários que outros e pronto. É assim, não é por mal, não é nada pessoal. Mas pronto, houve aqui alguma perseguição digital durante muito tempo. Isto é uma cena muito da pandemia.
Achas? Eu lembro-me de lá às vezes te ligar, já tu estavas fora do teu... Ligar ou mandar mensagem, já nem sei. Fora do teu horário de expediente e tu queres só jantar. Ou sei lá, existir.
Sim, opa, era muito mal sair de casa ou mesmo estar em casa e ter jantares com amigos. E mesmo sem amigos, não interessa.
Só jantares, porque
só
tu jantar. Mereces.
Exato.
Tranquila. São 8 da noite, malta, vou comer.
Yeah, e houve uma vez que foi especialmente má que eu fui à massagem quando ainda era com a Paola.
Ai,
que eu
Paola.
Adorava, que saudades da Paola. E eram 8 da noite e foi uma hora que eu achei que era segura para marcar a massagem, sem me chatear muito com questões de trabalho e não sei o quê, e passaram o tempo todo a ligar-me e a mandar mensagens, tal como outra vez que eu fui ao Eras Parque fazer as unhas. E passei o tempo todo a receber mensagens de uma das raparigas com as quais eu trabalhava, que era a história do projeto, a pedir-me cópias.
Malta.
Tipo, depois do meu trabalho, ai, porque só mais este, só mais aquele, o cliente quer mudar isto, quer aquilo.
O problema é que é sempre só mais um, mas vou dizer uma coisa, às 7 ou às 8 da noite não vai mudar nada. Ninguém vai aprovar, ninguém está em casa das pessoas que aprovam estas coisas, que eu nunca sei quem é que são, à espera de receber uma modificação do copy, deixa para amanhã.
O pior é que a cliente estava, só que é assim.
Segunda.
Nós temos que educar os clientes também, não é?
Ah, não tipo podem estar a
pedir, exato, não podem estar a pedir coisas àquela hora. Ou então, se pedem, se é importante, pagam mais. E pagam mais a mim também, só
claro,
chora.
Mas eu sinto que isso mudou um bocadinho por causa da nova legislação.
Quem me dera que existisse nessa altura.
É assim, para mim efetivamente é indiferente. Mas para a malta que trabalha em casa, tu já nem tens essa separação do espaço de trabalho e do espaço de casa. Tanto que tu, sinto, pelo menos, que muita gente, se calhar até aquela coisa de chegar a casa e sentir alívio, já não sente.
Pois.
Digo eu, que não percebo nada disto porque eu tenho que me deslocar para o meu local de trabalho e acabo por ter que fazer uma commute.
Certo.
Mas, epá.
Eu sinto que o commute ajudava muito a separar as duas esferas.
Sim, porque tu acabas por desligar ali um bocadinho da situação de deixar o trabalho no trabalho e a casa é casa.
Exatamente.
E pronto, acabou.
E pronto. Por acaso tenho a sorte de ter um espaço aqui em casa onde posso trabalhar, que é uma divisão, que é o nosso escritório, que é uma divisão onde o trabalho é trabalho e depois sai-se e fecha-se aquilo e não se tem que entrar a não ser
e tiras a chave e nunca mais lá voltas e tacas fogo e Não, neste sítio onde tu estás a trabalhar, se calhar não.
Não, é melhor não, porque estamos todos cá dentro.
Não estou a falar do sítio físico, estou a trabalhar no sítio que te paga.
Pois.
Exato. Esse sítio que te paga é completamente diferente do outro sítio.
Pois é, e do outro também.
E do outro também. Tu foste uma serial dater, claramente.
Passei.
Mas não é isso, eu acho que tu, como saltaste um sítio onde já estavas há muito tempo, para à procura de uma coisa nova, se calhar, não é? Porque é para isso que as pessoas também mudam de trabalho. não. O que é que eu te quero dizer relativamente a isto sem desmotivar?
Uau!
Uau, eu sou a rainha dos pep talks, tá? Sou incrível.
Uau, agora fico contente.
Estou a brincar. Mas eu acho que como tu passaste num sítio onde tu estavas a fazer uma coisa já há demasiado tempo e sentias que já não podias evoluir, quiseste passar para o outro, que efetivamente tinhas mais trabalho do que aquele que era suposto, que era foi o teu primeiro trabalho de pandemia.
O ex-ex.
O ex-ex, exatamente. Depois passaste para o outro que era super divertido, mas... E agora eu acho que encontraste o teu sapato de Cinderela.
Espero que sim. Espero que seja the one.
Eu acho que vai ser the one.
Durante muito tempo.
Eu acho que vai ser the one. Pelo menos para assentar reais, veres até onde é que podes evoluir, se calhar.
Ah, eu tenho um bom feeling. Eu, coincidentemente,
os teus juju são sempre bons.
Pois são, é verdade. A semana passada, coincidentemente, escrevi sobre a relação entre, lá está, relações amorosas e trabalho, tipo as similaridades, e agora lembrei-me disso.
És? Boa publicação, gostava.
Obrigada.
Muito linda.
Yay.
Gostei desses. Como é que se diz em português? As comparações.
As. Similaridade.
Não, é o mesmo termo. Ah, não interessa.
Analogias.
Analogias, pois
então,
é.
Estão a lembrar-se em inglês e não em português, é quase
igual. Estava só a lembrar em inglês e estava a achar estranho. Pronto, mas isso leva-me ao meu primeiro pet peeve, que é pessoas falam ao bebê.
Pessoas
falam. Não com bebés.
Ah.
Com isso já me incomoda.
Então como é que se fala com bebés, ao bebê?
Isso é como que falas com os gatos ou com os cães.
É lindo!
Exato!
É muito bom!
Quem é que é esse gordinho?
Que coisa para ele? Olha, ele acha que é para ele.
Pois, não é para ti, Lili, desculpa, lamento. Sim. É para o bebê invisível.
É muito bom.
Olha, é lindo!
Aí fica mesmo convencido, porque ele já sabe que é para ele. Oh, coisa para o bebê.
Não me incomoda que as pessoas falem a bebê com bebés. Porque bebés.
Então, e como é que os adultos falam a
bebê? Bebê, a falar a bebê.
Como é que se fala a bebê em adulto?
Pera. É o falar a bebê em adultos em público.
Mas como é que se faz?
Tu sabes bem como é que se faz.
Faz.
Não faço.
Então, mas eu não sei como é que te irrita.
Porque dói o baixinho da pincheja, não dói.
Oh, por causa dói.
Oh, mete o inho.
Tem a baixinha. O baixinho dói o baixinho. Da linha.
Ah, passo.
A linha tem do dói. É assim?
É por aí.
É mais ou menos?
É.
Ok.
Epá, não consigo.
Okay.
E o que é que esta besta que está à minha frente faz?
Ah!
Esta besta!
Que ofensiva!
Não disseste à bebê.
Podias me ofender. Que ofensiva, pois... Ai, que horror! É para ofensivo.
Esta bestinha, vá. Bestinha. Para me irritar. Depois a falar à bebê com coisas aleatórias do dia a dia, quando
sim.
Eu estou só tipo a fazer a minha cena, eu distraída.
Demasiado calma, demasiado
é, quando eu tô, é, exato, quando eu estou demasiado tranquila, ela chega lá e diz assim: tá baixinho, ó, linda, linda,
que batatinha, que batatinha,
opa, não, guardem o baby talk ou...
É bem engraçado, porque ela fica vermelha, mas giro. É a raiva contida.
É a raiva contida, exatamente.
Está a queimar por dentro, ela começa a ficar vermelha, mas é demasiado simpática para dizer alguma coisa.
Estás a ver as bruxas de Salem?
Sei.
Sou eu, mas a queimar por dentro.
Uau.
Percebes? Uau. É o que elas sentiam por fora, sou eu, a fervilhar por dentro.
Uau, é assim tão mau?
É péssimo.
Okay. Há coisas piores.
Já viste aquele filme da Disney? Das emoções?
Não.
Daquele da miúda, aquele depois tem tipo o bonequinho da raiva, o bonequinho de vários. Tipo, cada emoção é um bonequinho. E depois é muito giro. E depois eles ativam-se no cérebro. Aquilo é engraçado, mas agora não estou a lembrar do nome. Eu sou esse bonequinho. Eu sou esse bonequinho. Esse bonequinho está bem calmo, tranquilo. Depois tem um trigger qualquer, que neste caso és tu, a fazer essas porcarias. Ou não só tu. Porque tu sabes perfeitamente que isso me irrita. Estou a ficar já aqui a transpirar do bigode.
Ah, ok.
E ele depois começa, tipo, literalmente ele diz: não, e a mocha minha. Sou eu.
Oh.
Sou eu.
Ok.
Não.
Eu gosto nos animes, por exemplo, quando eles ficam chateados ou embaraçados e ficam com a gotinha.
Ah, não, há uma. Não, a gotinha a gotinha é o do.
É o embaraço, não é?
É embaraçada.
Embaraço. Porque...
Não é esse tipo de embaraço.
Não, não, não.
Essa é vergüenza.
É vergüenza.
É pá, o meu espanhol está espetacular. Espetacular.
Ainda eu... melhor do que há bocado no episódio número 2 dos Pet Peeves que...
No episódio 2.2.2.
Ai, que tristeza, nunca mais falar sobre isso.
Ah, isso é o estás a ver? Não, mas... Essa gotinha é do... Ai, é da vergonha.
É vergonha.
E depois tem aquele que é tipo o cardinal, mas estranho. Que é quando eles estão mesmo...
É raiva, é zangada.
É quando eles estão mesmo tipo peste. Yeah, mas peste a sério. Porque até ficam morangos, vê lá.
A navegante da lua tinha bué.
Ah, eu gosto da navegante da lua.
É, yeah, também.
Curto bué. O gato deles tinha bué, é isso.
O gato.
O gato. Mas pronto, é isto. Eu acho que todos os meus pet peeves se relacionam com coisas de gramática. Eu sou um bocado seca, eu sei.
Não é isso. Isso é bué elitista.
Elitista és tu.
Eu também tenho. Eu também tenho algum.
Mas eu vou deixar tu falar sobre outro pet peeve, que eu depois falo do outro pet peeve, okay, de gramática, só para não ser sempre a mesma história, porque eu já estou aqui a pensar nele e já me estou a enervar.
Ok. Ui. Então vou dizer um que também me enerva muito e vou dizê-lo muito rápido porque eu não quero aprofundá-lo.
Ok.
Porque, pá, eu fico acesa com isto também e não me apetece ir lá.
És o bonequinho do filme da Disney, da Pixar, neste caso.
Sou.
Exato.
Então. Na nossa anterior gravação.
Qual delas? Rip. A primeira ou a segunda?
A segunda. Rip.
Okay. Rip.
Eu deixei este mais para o fim, mas agora vou tirá-lo como um penso rápido.
Pá,
são homens. Ponto final.
Ah, ok.
Aikido, Aikido. Ai, eu estou a olhar para o
Aikido, Aikido, disse ela. Enquanto se afundava mais fundo, afundava na cadeira.
Não, são homens que. Não, homens heterossexuais que alegam. Do alto da sua ignorância, que todas as mulheres são bissexuais.
Pá, não. Epá, não, não são.
Eu vou explicar-vos uma coisa.
Não são.
Não!
Ai, é isso. Curto e grosso.
É só tipo, não.
Não.
Ok? Não.
Não.
Diz-lhe que não. Não.
Não. Okay. Efetivamente não.
É que nem vou explicar,
ela
é só não.
Ela provavelmente não está interessada em ti.
Exato.
Mas eu já ouvi muitas vezes dessas também.
Ah,
tipo, deves ser lésbica. Ah. Eu, não, tu é simplesmente és um parvo.
Uhum. Não, não, eu também não posso ser só lésbica.
Não, não posso.
No fundo.
Não, não.
No fundo.
Espera, no fundo, tu és lésbica até experimentares pila.
Sim.
Depois aí já és bissexual.
Isso é a mesma coisa percebes? Dizer que todos é os vegans são carnívoros.
Todos.
No fundo.
Todos.
Ah, no fundo tu queres é carne.
Claro. Eles,
é mesmo isso.
Claro.
Eu, um bife suculento.
Essa fibra, o caraças. Para subir essa hemoglobina, porque ainda pegas na vaca, ainda ela está viva.
Se eles quisessem carne, eles comiam carne. Não andavam em com suplementos e coisas para não falecer.
Exatamente. Vamos todos falecer. Desculpa.
Mas
esta música é amiga dos vegans.
Uhum.
Porque
não
eles falam duplos.
É verdade. Não aprofundemos.
Não aprofundemos. Ai, Jesus. Que eu agora lembrei.
E vamos dar seguimento ao próximo pet peeve.
Não.
Salutações, Ana Garcês. Pausa dramática. Que é dramático.
Tu és macaca.
É dramática a gramática.
Yo. É assim.
Ana.
Eu estou a tentar.
Olha,
centrar.
Tu quiseste gravar este episódio?
Não, eu estou a tentar centrar-me outra vez, porque eu já falei disto para aí três vezes.
Acho que não vais conseguir dormir hoje, estás muito nervosa.
Vou.
Acalma-te, Ana, acalma-te.
Olha, primeiro isso é o de pet peeve.
Queres sozinho?
É dizeres que eu tenho que me acalmar. Eu não estou enervada!
Não! Eu é que devia estar, nada funciona comigo!
Mas pronto. A Cat fez uma introdução espetacular ao meu outro pet peeve de gramática.
Foi boa, por acaso.
Por acaso foi espetacular. Que é um canal do YouTube que é o Sequientia. Já estou a rir aqui e eu já não estou a achar a piada.
Eu adoro.
O Sequientia é o canal do menino. Tem um ar assim um bocadinho alucinado.
Olha, não te esqueças, na gravação anterior lhe pediste desculpa.
Pois é, desculpa, menino, se nos estiveres a ouvir.
Menino.
Não é nada sobre ti, é só sobre o teu trabalho.
Ah, uau! Offensive?
Está tudo bem. Não tenho nada contra ele, porque eu não o conheço.
Eu sei.
Simplesmente não sou fã do trabalho dele que ele apresenta.
Acho que ele parecia alucinado.
Ele parece alucinado. E tu concordaste na outra gravação.
Um bocadinho.
Pronto.
Mas eu gosto do trabalho dele, não é mesmo?
Mas eu não gosto do trabalho dele.
Uau!
Mas pronto, o Sequientia.
Eu firmo ali.
O Sequientia é um canal do YouTube, como eu estava a dizer, em que o menino explica a origem das palavras em português. O que não é mau. Atenção.
Ele fala daquilo com tanto entusiasmo.
Ele fala daquilo com demasiado entusiasmo. Eu acho que ele tem demasiado tempo livre. Tenho inveja, tenho. Claramente. Se eu tivesse este tempo livre todo para aprofundar algo sobre uma língua, eu adorava.
Se calhar é o trabalho dele.
Pode, até por acaso até pode ser o trabalho dele, coitado. Yeah. Desculpa.
Yeah, coitado.
Desculpa, menino. Mas aqui a questão que se põe é que eu acho que ele é um bocado elitista. Tu não concordaste.
Mas qual é a diferença entre o elitismo dele e o teu, gramatical?
Porque ele goza com os plebeus que usam as palavras normais e não as palavras arcaicas de origem correta. Percebes? Não fabulemos.
Vês? É
assim. E ele iniciou os vídeos com salutações. Não é as Qual palavras... é o problema de dizer olá?
Não é nenhuma, mas não é... ele não goza com as palavras mais usuais da língua portuguesa. Ele goza com o facto das pessoas usarem mal certas expressões e palavras. Palavras que foram vulgarizadas na sua forma errónea.
Ai meu Deus, por favor, eu não estou a aguentar.
Opa, ele é muito engraçado, vocês não estão a perceber, coitadinho. Ele começa todos os episódios a dar as salutações, caros ouvintes.
A leitura.
Exato, e diz, por exemplo, bem-vindos à leitura 74ª de 500. Aqui procuramos 500, eu adoro. Calma, não spoilers.
A questão que se põe é o seguinte.
Tu não estavas aqui para o episódio anterior.
A questão que se põe é o seguinte. É a cara que ele faz.
Então, e se fosse um podcast, era na boa?
Não.
Ah, ok.
Porque dá para sentir a smugness.
Olha, vocês achavam que conheciam Ana, estão muito errados.
O quê?
Este ser cheio de hate.
Eu não tenho hate, só pelo senhor da sequência.
E ele por acaso não é a aprovar o facto de eu ter misturado aqui um...
Pô, lá está, estás a ver?
Yeah,
um anglo-saxonismo, não é?
Porquê que disseste isso com o saco espanhol?
Não sei. Não sei, carinho.
Que mixórdia de temáticas e línguas.
E queijo, já agora.
Queijo?
Mixórdia de temáticas. Não, ok, esqueci.
Okay.
Isto é só uma mixórdia de tomate e queijo. Oh.
Mas eu aprendo muito nas leituras.
Eu aprendo muito nas leituras, sobretudo a vontade que eu tenho de espetar um garfo no olho.
Estão a ver? Isto está a ficar muito agressivo.
Não, a culpa é vossa. Que uma vez esconderam os comandos. E meter uma vez quente.
Certeiro, estávamos todos a ver, Ana.
Não, não estava.
Estava.
Vocês estavam.
Podias ter ido embora se quisesse.
Não podia, que eu tinha um gato no colo.
Ah, isso é diferente.
Eu não podia mexer.
São opções de vida.
Já sabes que quando o gato fits, he sits e ninguém mexe.
Eu sei.
E ainda por cima era o Rufus.
Era o Rufus.
Não havia maneira de
voltar. Mas o Rufus é na boa, porque ele depois volta, os outros é que não.
Ainda assim, foram 7 episódios muito longos. E isto para mim é o meu círculo de inferno do Dante.
Mas vocês, é, se não conhecem o Sequentia, vão lá e julguem por vocês mesmos. Atenção.
Eu não quero tirar isto para o universo. Não quero. Mas eu acho que o último vídeo dele já foi há algum tempo, por acaso.
Olha, que eu acho que é o mais recente.
Mas eu, do ano depois, passado?
Não sei.
Eu, é que eu acho vou que já o confirmar. Último que nós vimos, entre aspas, que eu não vi, eu estava tipo a vomitar por dentro, foi para aí de 2019.
Uau.
Deve ter sido quando ele publicou a última vez, se calhar.
Eu, 2019?
Foi para aí em 2019 ou 2020.
Tá louca.
Antes da pandemia. Se calhar.
Olha a parva.
Olha a pitérica.
Mas ela está louca.
Eu não sei.
Não.
Quando é que eu publico a última vez?
Foi em 2021.
Foi?
Não sei.
Mas foi em 2020.
E como eu tenho que ter isto em modo voo, agora também não posso ver.
Tá,
mas depois vamos confirmar.
Sabes qual é a parte boa de nós gravarmos este episódio a terceira vez?
Não.
É que eu não vou envergonhar a dizer a contagem das vezes.
Oh, que merda! Oh, Ana!
Desculpa!
Vais ter que fazer isso.
Não!
Fake it! Ai, que foi tão gira!
Estava fixe, não estava?
Ah, mas ainda podemos buscar esse outtake.
Pois podemos.
Anyway, não. Eu empreendi uma coisa tão gira num episódio seguinte e numa das leituras. Então.
Vais falar das sazões, não vais?
Vou falar das sazões. Das sazões. Imaginem, uma pessoa anda a vida toda a dizer: ah, vou ver a nova season de The Witcher.
Temporada,
já viste a nova season?
Temporada.
Pode ser temporada. É muito grande.
É só mesmo temporada. Para não misturares o português
Mas podemos...
com o anglo-saxão.
Exato. Mas podemos fazer uma tradução mais directa.
Uf. Essa dicção.
Mais directa.
Só te faltava dizer Egipto.
Exato.
Também.
Eu da digo língua Egipto. Inglesa para a língua portuguesa e usarmos a palavra sazão. Viste a segunda sazão da série The Witcher? El Brujo.
El Brujo? Que é lazai, lazai, não é?
Sazão.
Só pode ser.
Ela é uma palavra tão pequena, tão direta.
E estás-me a dizer que primavera, verão, outono e inverno são sazões.
Sim, eu aprecio grandemente, enormemente e muito honestamente a sazão do verão.
Ok. Bom para ti. E é. Pronto, é assim, se vocês quiserem ir ver...
Era só sazão.
Oh, pá, por favor.
Quando abri a app da Netflix.
Baby. Não sei. Pronto. Nesta versão está um bocado podre, mas está.
Sim, mas pronto, embrace it. Não foi trabalhada.
Não foi, não foi. É tipo três textos
depois. É tipo o nosso episódio que não existiu antes deste, portanto. E o outro.
A questão que se põe é: se vocês quiserem se sentir irritados com isto, vejam, por favor, a Sequientia. Mas não me identifiquem, não me mandem, não me façam bullying, que eu não mereço.
Sabes que as pessoas podem gostar? Eu gosto muito. Ele tem muitos ouvintes.
Ouvintes, leitores, telespectadores. Claro. Eu ia dizer ao escutador, vê lá.
Uau! Vês, é assim que sabes que estamos a gravar há demasiado tempo. Enfim.
Eu acredito, porque lá está. Como tudo na internet, toda a gente acaba por ter uma base de seguidores, não é?
Toda a gente não.
Quase toda a gente. Nem que seja um. Diga um.
Diga um!
Nem que seja tipo uma coisa que toda a gente acha que aquilo não vale nada. Uhum. Há de haver alguém no mundo que pensa, não, isto é a cena.
É tipo a mãe.
A mãe?
É a mãe da pessoa.
Por exemplo.
Que diz às amigas, depois as amigas dizem a outras amigas.
Exatamente. Assim, é aquela palavra de boca, estás a ver? Portanto, eu acredito que ele tenha fãs. Mas...
fãs se calhar também é forte.
Vá. Apreciadores.
Apreciadores. Ouvintes.
Ouvintes, telespectadores.
Estudiosos das leituras. Ai,
por favor, vamos parar com isto.
Então agora o próximo pet peeve é meu, não é?
É.
O que estás a falar há bocado, antes deste? Era o quê? Hã? Ok, vamos aos bebés.
Era desses.
É bebés? Era desses. Eu tenho dois. Ok, um deles não é bem pet peeve, é um nojinho, são cordões umbilicais.
Já falámos sobre
isso. Não quero ver isso. Já falámos sobre isso, mas os pessoas não sabem.
Não, já falamos sobre isso fora do podcast. Sim, também.
Não quero vê-los. Não quero ver as vossas fotografias. Nem placentas, by the way. Placentas que agora é uma cena que se faz no Instagram. Parem com isso. Eu não quero.
A sério? A mim não aparece placentas no Instagram.
Queres que eu te mostre?
Não me importa, já vi várias.
A sério? Pessoas a pegar a placenta com as próprias mãos, a devolver à natureza.
E depois a fazer tipo prints da placenta numa folha. Pronto. Não, estou a falar a sério, porque é a árvore da vida.
Ah, mas fotocopiar o rabo no trabalho é chato. Não se faz.
Não, isso é ilegal, claramente. Ah, claramente.
Que falta de profissionalismo.
Não, mas supostamente, a imagem da árvore da vida tem a ver com a placenta.
Sim, muito bonito, mas eu não quero ver a placenta. Ela é muito feia. E o cordão umbilical também.
Por acaso, a placenta não é bonita. Tens a
cordão umbilical é nojento.
Epá, eu sei para que é que aquilo funciona.
Portanto... Eu também sei. Ok, não, não sou, mim, eu não consigo. Mental. Eu não, ok, calma.
Ninguém disse isso. Ah, acusaste a ti própria.
É. Explica-me só uma coisa. Porquê não cortam aquele rente?
Depende de quem corta e depende também das características do cordão umbilical. Há cordões, por exemplo, que são um bocadinho mais grossos. Que não podem ser cortados tão rente.
Oh, que...
Sim.
Sabe o que é que ele parece?
Há uns parece que quase dá para fazer um cascolo, efetivamente.
Ah, que nojo, para.
Desculpa.
Porque, by the way, aquilo parece uma tripa enfarinhada do porco, by the way.
Ai, não aguento. Agora nunca mais farinhar para aquilo da mesma maneira.
É que é assim gentil. Assim grosso.
Vou pensar em chouriço.
Parece feito para pôr na feijoada ou whatever, dobrada, não sei. Tripa da moda do porco.
Ai, que horror.
Que nem sequer gosto. Essa é do porco, mas não gosto.
Mas é só tipo durante para aí as primeiras 12 horas, porque depois disso muda de aspecto.
Ah, oh, que horror. Eu estou bem enojada porque eu vi o do meu irmão na altura e lembro da minha mãe limpar aquilo e lavar e não sei o
que. Convém, porque são infetas, se você infectar não é bonito.
Porquê que não se cauteriza e pronto?
Porque não é assim que funciona.
Então.
Não é assim que funciona.
Não isto... é arranjar estes milénios de humanidade e o caraças. Não arranjar uma forma melhor de arranjar aquilo.
O cordão umbilical é cortado, certo? Quando, normalmente se tudo correr bem, quando acaba de pulsar.
Ai.
Tem a ver com a transferência materna ainda de nutrientes e sangue e essas coisas.
Sabes que eu estou a ficar um bocado enjoada.
Vamos parar de falar sobre isto. Isto deverá ser um outro episódio. Pronto. Um dia desde com ela com os ouvidos tapados só para eu falar de...
Yeah. Epá, não sei. Estou só a ver aquilo na minha cabeça. Obliqueis. Deixem-me falar da próxima.
Mas espera, eu também tenho um nojinho. Que é a única coisa que eu como enfermeira acho nojento.
Ah, é o quê? Já não me lembro.
Pus. Odeio pus.
Ah, pus. Ninguém gosta de pus.
É pá, odeio pus. Opa, não consigo.
Ai, que nós...
É tipo, das poucas... Sangue, na boa. Tripas, na boa. Cenas partidas, tudo para fora, na boa. Pus.
E fraturas expostas?
Não importa.
Ai,
na boa.
Eu morro. Eu quando parti o tornozelo, eu fui só ver se ele estava com fraturas expostas ou não.
Eu tenho
exposta,
um colega
não.
Que vai
saber.
Fazer turnos ao nosso serviço, que é da urgência. E ela uma vez mostrou-nos um vídeo de um senhor que deu lá a entrada na urgência, literalmente com a cabeça toda aberta. Literalmente, ele estava a falar na boa.
Ah, é?
Na boa.
What the fuck?
E eles estavam ali a suturar, a irrigar, a suturar, e o homem tipo a esfregar em sangue. Eu na boa também a ver aquilo. Agora mostrem-me uma fístula a arrebentar, eu vomito-me.
Ai, mas olha, eu gosto muito. Guilty Pleasures!
Tá
Guilty
bem?
Pleasures.
Guilty Pleasures, depois.
Nota.
Nota.
Ok.
É a doutora People Popper.
Não spoilers.
Mas é, não é? É porque ela também não me importa.
Ai,
é
só... eu adoro!
É só isso. Mas é
eu
só...
sinto que consigo fazer aquilo. Eu sinto.
Eu não tenho para tu experimentares, portanto não, não és para mim.
Não.
Mas pronto, esse eu acho que é o meu único nojinho assim. Okay. Nojinho. É. Yeah. Que eu fico tipo.
Está bem.
De resto é na boa.
Queres ir a um dos teus?
A um dos meus pet peeves?
Sim. Outro.
É também relacionado com gramática. É um tema.
Uau!
E é pessoas que primeiro não sabem escrever bem português. Como, por exemplo, meter os hífenes nos sítios errados nas palavras.
Sim.
Porque eu sinto que se as pessoas lessem as palavras como elas são escritas, da maneira como elas escrevem, iam perceber que fizeste não existe.
Não.
É fizeste.
Jantas-mos.
Jantas-mos. Comas-mos.
Janta-mos.
Janta-mos.
Seu exato. Porco.
Come-mos. Isto de repente tornou-se um episódio para mais 18.
Yeah.
Só a bem. Questão que se põe... É também as pessoas que não sabem diferenciar o A com H do A sem H.
Ainda hoje.
Não é?
Feito por alguém que devia saber. São os piores, para mim são os piores, porque eu não estou à espera.
É do género, malta. Todos nós, pelo menos, passamos pela quarta classe.
Sim. Pessoas, é assim, é fácil. Se dá para substituir pelo verbo existir, é com H.
E uma coisa, é o A sem H só tem acento para um lado.
Sim, exatamente.
Ok?
Yeah.
É para dentro, não é para fora. Combinado? Boa! É que juro-te. Eu fico louca quando isto acontece com pessoas que supostamente têm educações avançadas, percebes?
Uhum. Yeah.
Toda a gente dá erros.
Toda a gente.
Mas estás-me a dizer que um doutorado vai-me escrever fizeste? Opa!
Fizeste a tese?
Uau! E com sorte ainda é tese!
Tese. Ou tese com Z.
Ou com C de cedilha. Do verbo de ser, estás a ver?
Língua portuguesa é muito engraçada.
É.
Estás a ver? É por isso que são precisas as lecturas.
Mas a leitura não te ensina isto.
Ensina.
A pôr os hífenes?
Sim, senhor. Aposto que tenho um especial só sobre isto.
É isso e pessoas que usam vírgulas a mais.
E as que não usam.
Mas é mais Saramago.
É porque...
É uma cena. Aparentemente é uma cena. Mas prefiro
corrigir muita coisa.
Mas prefiro Saramago a pessoas que literalmente a cada duas palavras metem uma vírgula. Yeah.
Sim, obrigam-te a parar um monte de vezes a ler a
sim,
frase.
Sim, mas porque... Pá, não.
Então e pessoas que não sabem quando parar uma frase?
Ah, e aqueles parágrafos infinitos.
Eu tive que editar um livro de um senhor já com uma idade bastante avançada.
É aquele livro que nós já falamos neste episódio que ele era muito machista?
Não. Não,
não era esse? Não. Okay.
É sobre Castro Laboreiro.
Ok.
Pá, o gajo escrevia, tipo, uma frase com 5 linhas. Nem estou a brincar.
Ei, caraças! Ao fim da linha e meia já eu estava perdida.
Pá, eu tinha que lhe separar as frases todas. Que canseira! Mas pronto.
Mas e depois também tens as pessoas que fazem parágrafos a mais. Percebes? Que é aquelas que literalmente a cada 3 palavras fazem uma frase.
Uhum.
Eu gosto disto, ponto. Mas também gosto disto, ponto. Epá!
Imagina.
Estás a mandar um telegrama ou quê?
Yeah.
Eu gosto disto, stop. Aguardo resposta, stop. Não, não dá para mim. Não. Eu sinto que todos os meus pet peeves são um bocado relacionados com gramática. Eu não consigo.
Olha,
eu
tenho mais culpa. Um sobre bebés, se quiseres.
Vá, conta.
Só mais um.
Só oh, tá, mais um.
Não é culpa deles.
Opa, a culpa não é das crianças, não é?
É dos pais.
Está bem.
Pronto. Então, são pais que dizem a idade dos bebés em meses, para sempre. Ou quase para sempre.
É, até eles terem pai 18 anos, não é?
É, pai, exatamente.
Pai.
É pá, não façam isso. Eu não quero saber o suficiente para fazer a conversão.
É pá, é fácil de converteres no máximo tipo 24 direto.
Yeah.
24 direto
converte. Eu só quero saber que os vossos bebês estão felizes e saudáveis. E está tudo bem. Estão felizes, todos juntos.
E brincar lá no playground dos bebés.
E são fofos e essas coisas.
E
mas
com,
não quero saber
e com as técnicas Montessori, o caralho. Yeah, não sei.
Não sei.
Estou só a tirar aqui.
Mas não quero saber a idade em meses. Se eu pergunto a idade, eu quero uma resposta direta.
Então e os adultos? Imagina.
Não.
A dizer...
Quantos meses tens, Ana?
Não vou dizer.
Diz lá, tá.
Não. Eu fiz as contas há bocado.
Nós, pronto, como vocês sabem, já é a terceira vez que gravamos isto. E há bocado a Ana fez uma coisa muito engraçada na gravação anterior.
Eu sou muito engraçada.
É.
E péssima a matemática
Ana disse,
também.
Exato, péssima.
Péssima, eu não podia ser contabilista.
É que até eu estava a pensar que seria mais ou menos aquela idade.
Epá, eu
que
se calhar, era. Eu, a minha defesa, eu se calhar estava a pensar já para a idade que eu quero morrer.
Ai, caramba. Pronto, Ana disse que achava que tinha 1000 e tal meses. aos 28
vampira,
anos.
Eu sou vampira.
Pronto, e quanto é que é, na verdade?
São 336. Eu tenho 336 meses. E se calhar mais, porque os 336 é no dia que eu faço os 28.
Ok, pronto.
Portanto,
tens menos.
Muitos. Não, tenho mais. Já tenho 28.
Ah, pois já. Tens razão.
Estou querida. Adoro. Portanto, eu tenho neste momento, ora, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uau! Boé meses.
Ok.
É, então, já é muito tarde.
E quantos anos é que tinhas de ter para teres mil e tal meses?
90.
Pronto.
1080.
Jesus, que margem de falha gigante.
Não é? Achas? Ui. Eu não podia ir para a NASA. Ou se calhar até podia, mandava o Apollo e nesta falha ele aterrava lá.
Ui.
Mas é o que é.
É o que é.
Eu sou boa noutras coisas.
Sobretudo.
Sim, me juro. Não sei no quê, mas sim.
Espero que seja, por exemplo, no teu trabalho.
Ai, sim, sim.
Pronto.
Sim, sim. Eu sou ótima a calcular doses de medicação.
Pronto. E isso é importante.
É matemática prática, eu sei.
Pronto, essa é que importa.
A matemática do... Epá, qual é a área quadrada de um triângulo da hipotenusa? Não, isto não está a fazer sentido nenhum.
Olha, preciso de dormir.
Epá, mas não, se me derem um problema de... Eu não sei quantos têm 27 melancias, qual é a... dentro da lua? Epá. Epá, né? Mas matemática prática, eu sei, tá?
Sim.
Só para não alarmar aqui as pessoas.
Foi. Também ninguém quer saber quantos meses é que tu tens, Ana, para com isso.
Pois claro que não, eu sei.
Stop.
Então ninguém quer saber de mim.
Não é isso.
Os meses é que não interessa, não é?
Mas parem com isso, eu não quero saber idades em meses.
É pá, e obrigando a fazer contas. E depois se a pessoa for... Tipo, ali no calor do momento,
sim,
tu até podes saber o resultado, mas vais dizer merda.
Yeah.
É como aquela senhora daquele programa da RTP, do Quem Quer Ser Milionário, que disse que o pulmão fazia parte do sistema digestivo.
Epa.
Epá, eu aposto que a senhora sabia.
Talvez.
Mas depois deve ter ficado muito confusa.
Olha, sabes uma cena, uma estratégia para as pessoas dizerem a idade certa, sinceramente? Diz assim, em que ano nasceu o teu bebê? E ela vai dizer, foi este ano, foi em janeiro, e tu estás tipo em março, e pensas, ok.
2 meses, estás bem, 2, 3.
É? Pronto, fazemos assim. Vamos obrigar a isso? Pronto.
Ok. Ok.
Né?
Olha,
é,
nunca tinha pensado nisso. Ok. Até porque a minha faixa etária de referência é tipo 2, 3 dias.
Ok.
Quantos dias é que o bebê tem para aí? 2?
Okay. Lá está, também não é muito interessante para uma pessoa saber. Uma pessoa que não é da família, não é?
Claro.
Saber quantos dias é que tem o bebê. Tipo, tem 40.
Uau! Isso é tipo um mês e quase meio.
Não, meio não.
Quase meio. Quase meio.
Ok, pronto. Quase.
Não está errado.
Whatever.
Certo não está, mas errado também não.
Uau! Pronto.
É assim, eu acho que nós também temos um pet peeve em comum.
Qual é?
Que eu agora não me lembro.
Não te lembras?
Não.
Ah, não sei o que é que era. São os anti-vaxxers.
Os anti-vaxxers, como é que eu não lembro? Eu já sei, porque eu decidi ignorá-los na minha vida.
Ah, okay.
É os anti-vaxxers, os negacionistas e as pessoas que não acreditam em ciência.
Uh-uh.
Epá, não consigo.
Uh-uh.
Não consigo. Estás-me a dizer que tu, anti-ciência, nunca te vais um paracetamol na vida?
Yeah.
Um antibiótico.
E depois vais a ver, estas pessoas têm profissões e formações
e
que não têm nada a ver com isto. Não, não sabes, sabem porquê.
Sabes, às vezes o que também me assusta é que muitas destas pessoas também são pessoas que supostamente estudaram bué.
Yeah. Algumas são.
Algumas.
Mas nada a ver com esta área.
Nada a ver com esta área.
Por amor de Deus. Ah, eu estudei jornalismo. Ah, ok, então fala-me. Ai, no outro dia tive toda uma conversa com uma pessoa a explicar-me como é que é a biologia das células e não sei o quê. Coisas que ele ouviu de outras pessoas.
E isso no 12º.
Pronto, mas ele estava a falar...
E um bocadinho no nono também.
Como é que elas destroem o Covid ou lá o que é que era? Não sei. Já não lembro o que é que era. Mas okay. Porque eu desliguei, porque não me estava a fazer sentido. O que me chateia nestas pessoas...
Essas células destroem o Covid, como todas as infecções são destruídas pelo corpo humano.
Sim,
ponto. Ponto.
Mas o problema é que ele...
simplificada, Tchana.
Eu reparei que ele estava a repetir muitos argumentos que alguém lhe disse.
Claro.
Que ele ouve e repete de outras
tu
pessoas.
Tu consegues logo perceber quem é que está para paguear. Logo.
Certo.
Logo, 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 logo.
Ai, que
canseira. A questão que se põe é que o problema do Covid, um dos muitos, é que esta malta saiu toda da toca. Não sei se já... O pai lembra-me sempre disto porque eu farto-me de rir. Não sei se já viste aquele vídeo... daquela concentração anti-vacina que eles estavam a dizer que a malta das vacinas andavam a comer fetos ou o que era.
Ai, meu Deus.
Não viste isso?
Não.
Tenho que Tenho que mostrar. É, acho que até foi o Batáguas fez um apanhado disso.
É capaz. Foi de que aparece a Senhora do Grafeno.
Não sei se é o da Senhora do Grafeno ou se é outro, mas sei que foi num dos apanhados mensais que ele fez. Eu fiquei assim, há pessoas que efetivamente acreditam nisto.
Yeah.
E é assustador. Malta, os bebés não são bons, tá? Não comam.
Como é que sabes?
Não sei, mas não comam. Parece-me que são um bocado indigestos.
Sim.
Digo eu.
Yeah.
Mas lá está, o que eu queria dizer era, sinto que com as pandemias, especialmente esta, até porque, pronto, é aquela que acho que bateu mais, uhum. pelo menos nesta idade tão tecnológica e tão... em que tudo é tudo muito rápido, saíram todos à rua, tinham todos muitas opiniões,
uhum.
mas e as fontes?
Pois,
dúbias.
As fontes,
nem super vê-las. Dúbias. A internet, isso deve ser verdade. O meu vizinho do terceiro esquerdo, ele uma vez... quando foi lá para lutar para a África, diz que viu isso, por exemplo, coisas desse género, estás a perceber?
Olha, o que eu gosto é quando eles isolam um componente
sim.
da vacina ou de medicamentos ou o que quer que seja.
Ah, sim, não te esqueças que a vacina que tu acabaste de levar ontem vai mudar o teu ADN todo.
Ah, uau!
Está bem?
Uau! Opa, olha, vou ter que fazer, encomendar outro kit já.
Não, é a questão que se põe é o seguinte.
Não estás a perceber?
Eu percebi a analogia. Mas se é para mudar o ADN todo, pelo menos que me ponham de sueca. Loira, pai de 1,80m e toda boa. Epá, se é para escolher que seja.
Ah, pensei que era só a composição.
Não, se muda a composição, mudas quem tu és.
Okay. Não é um extreme makeover, tem calma.
Epá, que merda. Um extreme makeover biológico, adorava.
Yeah.
Em vez disto, tipo,
colinho. Mas depois pode ser cocó também. Eles pode só dizem cocó. Que mudou o ADN. Não, exatamente. Não dizem que é para bom.
Não dizem... Tu não podes escolher.
Não podes.
Isto não é um designer ADN.
Não.
Tá? Não podes escolher a mala que queres, nem nada disso.
Mas eu acho tão ignorante isolarem um componente e começarem a dizer: ah, não, este é o anticristo, isto faz mal.
Isto aqui.
Eles não sabem o que aquilo é. O que é o. Puta do grafeno.
Eu não sei.
Ninguém sabe. Na casa da senhora do grafeno. Eu só acho que eu sei sobre o grafeno.
Eu também só acho que eu sei sobre o
Obrigada,
grafeno.
Obrigada, Diogo Batáguas.
Obrigada por este momento informativo. Sim. A questão que se põe é o seguinte: as pessoas esquecem-se. Que a ciência já evoluiu, bué. O Plano Nacional de Vacinação em Portugal foi imposto em 1965 com uma vacina que literalmente mudou a nossa vida toda, que é da poliomielite. Tens poliomielite agora? Não. Sabes porquê? Porque tinhas uma vacina!
La vacuna.
La vacuna. Epá, essa palavra é tão feia em espanhol.
Pois é, horrorosa.
É tipo cônjuge para mim, em português.
E cônjuge.
A vacuna para mim é o cônjuge.
Cônjuge para mim é da mesma família de conjuntivite.
Quase.
Conjuntivite.
Mas estás a perceber?
Conjuntos na mesma, não é?
Tu agora não tens poliomielite, pai, desde os anos 60, porque há uma vacina.
Yay!
E sabes onde é que começou a dar merda?
Ah.
Quando os pais deixaram de vacinar as crianças e voltou a aparecer sarampo. Por exemplo, que era uma doença que já estava basicamente erradicada. Portanto, malta, as vacinas funcionam.
Sim. Ou se não acreditarem nelas, pá, não andem pelo menos a espalhar aí o vosso ponto de vista, porque pode desmotivar várias pessoas e a ignorância é muito perigosa.
Pessoas mais influenciáveis. Eu às vezes tenho que me segurar quando vejo senhoras lá no meu serviço que não querem dar vacinas às crianças. Epá, é a escolha delas, efetivamente. Uhum. As crianças ainda não podem decidir por elas.
Pois não.
E até sei que há muitas que chegam aos 18 anos e vacinam-se todas.
Pois.
Mas o problema é chegar aos 18 anos. É. Desculpa, isto era uma piada sobre a peste negra.
Eu percebi. É que boa sorte a chegar aos 18 anos.
É que as pessoas.
Lembras-te quando na idade média as pessoas tinham mexigas, essas coisas? E essa porcaria desapareceu toda.
Claro! Primeiro que tinha, exato.
Ciência.
Lavar as mãos, malta, lavar as mãos funciona.
E tudo,
e também
tudo.
Ajuda a não atirar o vosso cocó para o meio da rua.
Ai que nojo, pois.
No more feces, no more mexiguitas. Mas a questão que se põe é o seguinte: há várias. Eu podia ficar aqui a falar de vacinas durante imenso tempo, porque eu fiz um trabalho sobre isto na faculdade e foi um dos trabalhos que me deu mais gozo a fazer. Como é que era? Regime jurídico. Há muitas coisas que nós podemos dizer sobre as vacinas, mas há provas que elas funcionam.
Uhum.
E efetivamente há provas
isto
que elas funcionam.
Das bruxas, não é? Não acredito em bruxas, mas
calhar. Aquelas vai, elas aí, exatamente.
É mais ou menos.
Mas é assim, malta.
As vacinas existem.
Há uma coisa que eu vi no outro dia numa rede social que eu chamo piedão. Que era um miúdo a perguntar ao pai e à mãe porque é que haviam tantos antivacinas. Que respondem, porque eles foram vacinados, então não havia tantos.
Exato.
Percebes?
Dá que pensar.
Dá que pensar.
Agora penso.
É que as pessoas para serem antivacinas provavelmente tiveram que ser vacinadas.
Olha, pensando bem, se calhar também sou contra. Só é para haver mais seleção natural.
É um pet peeve. É como aquele filme. Não, qual foi a série que nós vimos? Ah! A série nova do Sexo e a Cidade. Aquele novo episódio. É. Quando entra lá a dizer que o Holocausto foi. Foi mentira.
Ah, é.
Isso é seleção natural.
Olha, um pet peeve. Essa cena do And Just Like That. Pet peeve.
Também. É assim, nós podíamos ficar aqui a falar mais 4 horas sobre pet peeves, mas. Correndo o risco, nós temos que gravar esta merda outra vez. Vamos falar de Guilty Pleasures. O que é que parece?
Oh, só mais uma.
Tá bem, vá. Mais okay. Uma.
Só mais uma, vai.
Só
uma.
Mais uma. Pá.
Só mais. Okay.
É tua.
Tá bem.
Tá.
Isto é fixe.
Tá bem.
Pessoas que dizem: eu sou super frontal e digo tudo o que eu penso.
Eu já não lembrava dessa. Pá. Tu agora estás em modo Sheila concorrente do Big Brother?
Sim, porque isto é uma cena que é muito recorrente nas Sheilas desta vida e nos Sheilos também.
É isso e dizes estás a dar canal, não é?
É. Eu reparo que muita gente que diz, toda a gente que eu já vi a dizer isto, pelo menos, é gente super mal educada. Isto vem na sequência de uma coisa super mal educada e não solicitada.
É como aquele episódio de How I Met Your Mother, que eu não sei se te lembras, que o Barney estava a explicar o compliment sandwich, que começas com uma coisa má, depois acrescentas um mas, e depois acabas com uma coisa má.
Ai,
e a pessoa fica
lembrar...
assim, ok, eu sou má, mas não há mas.
Olha, acabei de lembrar de uma pessoa que foi despedida, entre aspas, de um sítio, e disseram, como é que é? É boa, má, boa?
Boa, má, boa. Okay. Não, má, boa, má, boa, má.
Má, boa, má, boa, má.
Mas também podes fazer boa, má, boa.
Então podes dizer, tipo, ah, tenho uma má notícia, não sei o quê, né?
Mas, porém...
Mas tu, tipo, foste incrível, nós gostamos imenso de ti, do teu trabalho, és bem criativo, mas achamos que não és right fit para esta
equipa. Eu acho que
equipa.
É por aí, mas um bocadinho mais agressivo. Sim. Pelo menos as Sheilocas dos...
Ah, sim, as Sheilocas sim. Show. Não, as Sheilas não falam assim.
Elas primeiro não sabem nada mais, supostamente nada diferente de mas, não é?
Sim.
Temos várias. Porém...
Contudo.
Quiçá.
Já estamos no entanto.
No entanto ainda
não obstante.
Não obstante.
Não obstante.
Não obstante, é incrível.
Não obstante.
Mas sim, eu percebo aquilo que tu queres dizer. Parece que elas a qualquer momento vão sacar dos brincos e dizer bitch hold my earrings e passar logo
eu
a limpar para a cheirada.
Agora as minhas argolas são assim, tipo, se eu tiver que estirar faço só.
Uau! I know. Uau!
Girl!
Uau! Só faltava fazer assim com as unhas. Assim, aquele barulho das unhas. Estás
ui, as castanholas.
Sim.
La Rosalía! Louca já.
Ai, na Rosaria, porque eu lembro de uma figurinha que eu tenho que não é muito adequada.
Ah.
E depois eu já te mostro para tu te rires.
Ok. Então pronto, vamos encerrar aqui
os pet peeves e vamos começar os Guilty Pleasures.
Sim.
E por falaste em Rosalia, eu vou-te já dizer um.
Ui.
Eu adoro ouvir música espanhola, mas é música espanhola com aquela guitarra, estás
já
a ver?
Sei. Mas porquê que isso é guilty?
Epá, não sei, porque eu acho que as pessoas não percebem. Que eu gosto de ouvir isto e nem sequer estou a gozar. Tipo, eu não ouço isto para gozar, eu gosto de ouvir isto.
Oh.
E depois aparecem aquelas palminhas, tipo assim. Adoro isto.
Já sei.
Adoro. Aquela, como é que isto... É tipo... Aquela música...
Flamenca.
Flamenca, mas misturado com um bocado daquele espanhol cigano.
É flamenco.
Não sei se é o flamenco, mas mistura. Epá, é uma mistura, eu curto bué. E isto vai à baila porquê?
Mas moderna. Com os
moderno. Sim. Depende do tradicional também. Mas gosto. Diverte-me imenso. E isto é um dos meus pet peeves. Pet peeves não, desculpa, guilty pleasures.
Sabe qual é o meu pet peeve? É ter dito há bocado, ah, faz nota mental isto para falarmos isto, é um guilty pleasure. E agora não me lembro.
Pois eu também não.
Ah.
Pera. Nós vamos nos lembrar.
Vamos.
Porque era bom. Era bom.
E eu vou ir orar.
Não vai orar, não.
E eu vou ir orar.
Não.
Sim.
Uf, não. Primeiro ainda não falámos da estufeita neste episódio. Junta de freguesia.
Neste episódio,
esta regravação.
Porque há bocado falámos.
Sim, pois foi.
E tinha muito mais a ver. E agora foi, apareceu aqui do nada.
Estufeita só.
Estufeita.
É tipo aquele name drop, estás a ver, para seres paga, estás a ver, se tu feita. Mas vá, diz-me só um dos teus guilty pleasures.
Eu não tenho nada disso.
Ai, não?
Não tenho.
És casta?
Culpa por nada.
És casta?
Não sinto culpa.
Está bem, simplesmente são pleasures.
O que é que eu posso sentir assim mais culpada? Ah! eu estava a pensar, coisas que me fazem sentir culpadas são coisas que quando alguém está a entrar eu depois tiro.
Ah, ok. Quando? Certo.
Ok, então uma das coisas é... são canais que eu vejo no YouTube sobre pessoas a comentar o 90 Day Fiancé.
Ah, mas isso não é guilty, pelo menos
entre, é estúpido.
Eu não é guilty, porque eu ponho-te a ver isso na cozinha e tu nem escondes. Já não há mistério nesta nossa relação.
Sim, mas é só em certas fases do dia.
Percebes?
Se estiver a cozinhar, eu não sinto culpa por estar a ver
essa. Já não há mistério na nossa relação.
Não, pois não.
Não há mistério nenhum.
Mas aquilo é tão bom, tão addicting.
Eu percebo, porque um dos meus pet peeves é também ver merdas dessas, mas sabes sobre o quê? O pet peeves não, desculpa, eu estou-lhe a dar com os pet peeves. Com os guilty pleasures, mas é sobre história.
Ok.
Adoro, ainda no outro dia pus-me a ver.
Porquê que é guilty?
Porque eu começo
é só para me fazer sentir mal.
Não, é porque eu começo numa parte do YouTube perfeitamente normal e vou acabar noutra que não tem nada a ver.
Ah, isso também é a parte estranha do YouTube.
É a parte estranha do YouTube, mas eu estou a ver aquilo e estou a adorar. Mas uma das coisas que eu gosto, que é aquele tipo pleasure, é ouvir aquelas miúdas a relatar casos de assassinatos e coisas assim.
Ah, e fazer maquilhagem?
Yeah. Essas mesmo.
Quem é que se lembrou disso?
Não sei.
Ah, vou só fazer aqui maquilhagem
e enquanto falar... falo de assassinatos. Sim. E de degulações.
Um assassinato em massa.
E depois dizer assim... entre o meio estou a dizer, ah, estou a usar esta sombra da não sei dos quantos. Epá, incrível.
Isso é tão surreal.
Epá,
eu vejo por acaso.
Eu também vejo.
É bom.
Mas é tipo, estás nos dois lados do espectro e ficas assim, como é que é possível? Isto é suposto ser uma coisa séria e grave. Mas não. Estou aqui a fazer a minha maquilhagem. Já agora esta base é da Fenty. Percebes?
Ai meu Deus.
Sinto. Que é um guilty pleasure. Mas não tão guilty como livros para pipi. Eu adoro aquela merda.
Primeiro explica, o que é que tu consideras livros para pipi?
É pá.
Um gato a dizer-me que está na altura de ir para a cama, está-me aqui a dar torres nos pés. Bora,
agora. Calma lá, senhor. Livros para pipi é aquilo que, não, que toda a gente, literalmente, quando está a ler, ou lê no Kindle, ou compra aquelas capinhas para esconder a capa do livro, estás a ver? E lês no comboio assim meio escondidinho.
É pá, se tens de comprar uma cena para tapar a capa.
É pá, eu nem sequer tenho vergonha. Eu fiz um reel sobre os livros que li em janeiro, eu não tenho vergonha.
Okay.
Um deles era claramente livros de pipi. Mas a história é gira.
Tipo, mas conta lá o que é o livro.
Se tu ignorares essas partes, tu, tipo, até a história até é boa. Tipo, achas que eu li os 50 Shades of Grey todas? Não, li o primeiro todo e depois os outros foi passando à frente.
Isso é tipo dizer que. Tu imagina uma pessoa que diz que ah, eu vi este filme porno, mas se tiraste todas as cenas de sexo, a história é muito boa. Foi isso, basicamente tu disseste.
Foi quase isso. Mas imagina, o problema dos livros para pipi é que...
Eu não aguento a situação.
É, obrigado. Vou ter que registá-la, aparentemente.
Eu acho que sim.
O problema dos livros para pipi é que depois as cenas tornam-se bem repetitivas. Tipo, tu já lês uma, lês duas, já lês as outras.
Pois.
Se bem que... há umas que de vez em quando gostam de spice it up e de repente estás ali numa cena bem real e tu ficas, ah, tá, com certeza. Mas eu curto bem. Não sei porquê.
Ok, está-se bem.
É uma cena, eu não escondo. Eu assumo que adoro ler esses livros.
Ok, então também tenho um guilty pleasure literário.
Conta.
Ah, meu namorado gosta bem.
É a Rupi Kaur.
Não é necessariamente a Rupi Kaur, desculpa, mas é Insta Poetry, pá.
Ok, eu percebo a cena. Insta Poetry às vezes é fixe.
Eu no outro dia escrevi os versos só para ver quão fácil ou difícil era ou quão estúpido ficaria se fossem os meus. Mas não ficou horrível.
Estás a ver? Isto é tipo como aquelas... como aquelas... É assim, eu escrever poesia, seja Insta Poetry ou não, eu não consigo. Mas fixe.
Ok.
Fixe.
Pá, tenho que dizer isto de uma amiga minha. Só ontem ganhou a Copa de Poesia do Brasil, olha lá o que era. É algo assim. E ela faz poemas muito bonitos e é muito criativa e muito talentosa. Mas eu fiquei a pensar que se ela ganhou a cena do Brasil e ela é portuguesa, é tipo seres prom queen de um liceu onde tu não andas. Não é? É tipo, you don't even go here. O que aconteceu aqui? Como é que isto aconteceu? Tenho que lhe perguntar isto.
Acho de perguntar. Acho de perguntar.
Uau.
Outro guilty pleasure que eu tenho é Trash TV.
Ah, isso eu também. Vou partilhar.
Opa, desculpa. Aliás, como podes... A partir do momento em que eu e tu, no outro dia, nos pusemos a ver os Extreme Cheapskakes...
Ah, que bom!
Já no adoro. YouTube, da senhora que faz lasanha...
Já sei o que é que era!
Na máquina de lavar! Pá, eu estou por tudo.
Já sei o que é que era.
O TLC é tipo a minha cena. Era o quê?
Era o Dr. Pimple Popper.
O Dr. Pimple Popper.
E insere-se perfeitamente nesta categoria.
The Guilty Pleasures e Trash TV. Porque ela está no TLC.
É tudo isto é malta do TLC.
Mas sabes o que eu também adoro? O Keeping Up with the Kardashians.
Oh, uau. Keeping Up with the Kardashians.
Aquilo é uma central de memes, pá.
Yes.
E elas são tão dramáticas. Tão dramáticas.
Mas
é um todo pouco, um escândalo.
Mas berra um pouquinho, porque depois aquilo dá rugas e a cara não mexe, não corresponde depois às emoções.
Não pode ser. É quase como a doctora do. É quase como a detective do Lucifer, não é?
Meu Deus, não mexe aquela testa. Não mexe. Não
firme e irta com uma barra de ferro. Jesus. Epá, eu acho que.
Os Kardashians é qualquer coisa.
Epá, não me gosto. Nós no outro dia estivemos a ver aquele episódio.
O dos Fogos da Califórnia.
Ai,
que merda.
Nós estamos a rir, não é por causa dos fogos da Califórnia. Não. É mesmo por causa da falta de noção desta gente.
Epá,
preocupadas com as mansões de 30 milhões.
Sim.
Por coitadinhas.
Não, eu também preocupo. Então é a tua casa na mesma, vá, então. Elas é como ao brinco da Kim que caiu.
Elas não estavam na linha de fogo.
Ah, pois não. Há esse pormenor.
Há esse pormenor. Elas estavam a evacuar e elas nem sequer estavam na linha de fogo.
Mas depois elas falam assim, então.
Elas like so sad.
Quem é que disse? Foi a Chloe?
Não foi a Courtney. Não, foi a Kim.
Eu não sei.
I was like, so sad, foi a Kim.
Ah, porque elas estavam a explicar o que é que sentiram, não é? Com claro. A ver o fogo à volta e as pessoas que perderam as casas. E elas like dizem assim, so sem mexer a cara. I was like, so sad.
E depois, quando há aquela perda do brinco, Kim, there's people that are dying.
Isso é melhor.
Opa,
é
incrível.
Eu preciso de uma t-shirt disso.
Opa. Opa, eu não aguento.
Mas depois, não sei se foi nesse episódio ou num seguinte ou assim, elas também estavam a preparar-se para uma porcaria qualquer.
Elas também estão sempre prontas para ir para as festas.
Claro. Houve outra que disse, ou foi a mesma, não me lembro, que disse assim, I'm so happy. Essa foi a Kim.
Foi a Chloe.
Okay, I'm so happy. Mas tipo, a mesma cara que disse, sim. I'm so sad. Igual, yeah. Não mexe.
Exatamente as expressões, iguais.
Imagina, ela foi tão... traída pelo Tristan Thompson tantas vezes e aposto que é sempre a mesma cara, tipo, I cannot believe it. I cannot believe you did this to me again. I am so mad. E tipo, claro que o homem não a leva a sério, claro. Não é? Tipo, ela diz que está a medo e depois fala assim, I'm so mad.
Oh my god.
Parece que está só indiferente e precisa de take a nap.
Capaz.
É a cara é essa,
cara de cesta. Mas pronto, eu acho que o TLC, no geral.
Dá-me só 5 minutos.
É o meu. O TLC e o E Entertainment são tipo os meus canais de Guilty Pleasures.
Ah, Guilty Pleasures.
É completamente. É porque o TLC tem tudo aquilo que nós podemos precisar para isto.
Os vestidos dos Oscars e dos Emmys e
tudo. Ai, eu também gosto de fazer isso. Mas isso é do E. Isso é fixe.
É o E.
É assim. Eu não sei se faria melhor se fosse alguma red carpet.
Ah, também não. Mas não interessa, porque não vamos ter que descobrir.
Mas agora, exato. Acho não sabes. Não sei. Big Break pode estar aí a chegar.
Sei. Sabes não que, sei. Não sei, os nossos namorados são músicos super aclamados. Um mais que o outro.
Mas a questão que se põe é o seguinte. Eu sinto usar muito esta expressão hoje. O TLC é tipo a melhor cena da vida.
Uau.
A sério? É bom. Não, é muito bom.
Sister Wives.
E a Sister Wives?
Aquilo está a dar...
Aquilo está a dar bronca. Está a dar bronca.
Houve uma que já foi embora.
Foi aquela mais nova.
Não.
Estás a aguentar mais do que eu estava à espera. Que foi uma das loiras.
Então são três.
Uma delas não é loira. A mais recente é morena.
Pronto, sem ser essa, as outras são todas loiras.
É isso que eu estou a dizer. Foi uma das loiras.
Foi.
Qual delas?
Pois.
A mais pequenita?
Eu não sei o que queres dizer com mais pequenina. Mas eu digo que fora daqui porque eu acho que ainda não passou no TLC de cá, portanto não vou dizer.
Ai, adoro.
Porque eu vejo no YouTube, não é?
Opa, e há um programa no TLC que eu já não sei se está, que é o Sex Sent Me to the York. Eu adorava aquilo.
Adoro.
Opa, aquilo é muito fixe. Se vocês tiverem tempo ou que quiserem, experimentem procurar isso no YouTube, porque tem lá os episódios completos. É espetacular.
Aquilo é muito bom, especialmente se viram isso.
É isso e o Didn't Know I Was Pregnant, mas isso é um medo diferente.
Yeah.
Esse é um medo diferente.
Eu vi essa cena do Sex Sent Me to the ER quando era pai adolescente ou jovem adulto. Eu também.
O pai, aquilo era um máximo. Yeah. E os reenactments das pessoas. Yeah. Ei, caralho.
Mas à pala disso, em vários momentos da minha vida adulta, eu dei por mim a pensar em certas circunstâncias. A pensar tipo, epá, não, isto parece mesmo que vai dar um desses episódios.
É, não é?
É melhor não.
Ah,
no fundo, acaba por ser uma cautionary tale. Várias. Ah, presos no estrangeiro! Ai, adoro!
Por acaso, os presos no estrangeiro não gosto.
Não sei porque eu gosto de agora. Ai, adoro!
Ai, ai, meu Deus!
Já dó!
Ai, a pindérica!
Passei um bocado a cabeça. Mas adoro.
Eu, por acaso, os presos no estrangeiro não gosto muito. Por acaso, não gosto muito. Mas sabes o que é que eu gostava de ver?
Como não gostas de presos no estrangeiro?
Eu fico nervosa.
Ah, mas é mesmo assim?
Não, eu fico a tremer do cu.
Oi? Fica faz assim... twerk enquanto vês presos no estrangeiro?
Exato. Pá, fica assim com o rabinho um bocadinho apertado de medo, sabes? Okay. Não é que eu vá para esses países quando que eles falam. Tipo, eu vou só ali a Madrid, por exemplo. Mas pá, fico com medo de me mandem parar uma prisão na Tailândia ou assim.
Pois.
Por uma coisa que eu fiz em Madrid.
Ei, eu não sejas presa na Tailândia nunca.
Eu não, nunca. Primeiro não vou à Tailândia. Eu já vi séries.
Uau. É só por causa do Serpent.
Claro. Ele deve ter discípulos.
Opa, sério. Opa, desculpa, tu és louca.
Não, tu és louca.
Eu?
Sim.
Porquê?
Queres ir à Tailândia?
Quero.
Então vais.
Não é assim a minha viagem de sonho, mas
pronto, eventualmente. A minha também não.
Ok.
Passo bem sem ir à Tailândia.
Tá. Percebes? Bem.
Prefiro, por exemplo, ir a uma Austrália. Não, uma Austrália também não.
Ah,
esquece. Não. Estou a pensar. Não. Pronto.
Não.
Mas, não gostando de ver os presos no estrangeiro, gostava muito de ver os Meatbusters. Adorava. Eu aprendi imensas coisas com aquilo. Aprendi imenso.
Documentários sobre tubarões, adoro.
Não.
Adoro. Shark. Como é que é? Sharktember.
Oh, pai, não aguento.
Em setembro acho há boas especiais sobre
mas tubarões. Mas tu tens de tubarões. Tu tens uma app para isso, não tiveste-me a mostrar
sim,
ontem.
Sim, um Shark Tracker.
Só para vocês perceberem. Ela ontem estava a tentar provar que tinha razão ao mostrar tipo um zoom da costa dos Estados Unidos cheio de tubarões e depois de repente vai fazer zoom em Portugal e vê um ponto. E assim, estás a ver? O tubarão estava aí entre entre Oeiras e Cascais e o tubarão éramos nós.
Pronto, mas essa app estava estragada. Estava, porque há uma que eu visito, é um site nas internets.
Nas internets?
Sim, nas internets. Ela mostra os tubarões espalhados pelo mundo, os que estão chipados, não é?
Claro.
E muitos deles, muitas espécies perigosas, passam efetivamente por Portugal.
Passam, eles não ficam, eles passam só.
Não ficam.
Não é xixinha
para...
boa.
Houve um que foi para Vila do Conde, ok? É perto do Porto.
Foi ao outlet.
Como é que sabes que é um outlet em Vila do Conde?
Eu já vi as notícias e pus as coisas na televisão.
Uau! Não fazia ideia, isto é novo para mim.
Imagina o tubarãozinho do seu outlet.
Mas ele morreu.
A comprar russetes ou assim.
Eu vou
para fazer um tacho.
Opa, lembrei-me de uma coisa.
Do quê?
Ah, deixa lá. Fica para o próximo.
Agora queres saber. Podes não elaborar, mas queres só saber.
Não, mas é um pet peeve, já passou.
Ah, bem.
Pronto.
Olha, esse é outro pet peeve, o Frozen.
Porquê?
Por causa da música.
Ah, é merchandise do Frozen. Se eu tivesse uma filha pequena que gostasse aquilo, eu ia ficar tão chateada porque ele é tão feio.
Eu acho que foi demais. Mas isso também, sim. Se engloba muito também no merchandising de Harry Potter. Está demais.
Está demais.
Ao início era giro, agora tipo, é tudo com Harry Potter. Malta, calma.
Não vulgarizem o Harry Potter. O universo de Hogwarts.
Não fabulemos.
Há coisas giras.
Exato.
Tipo aquela cena que eu comprei da Primark, que é aquela agendazinha.
Coisa. Sim, a agenda é super gira.
É boa da gira.
Ah, pá, organizer.
É um organizer.
E também teres... comprares aqueles packs das meias e distribuís pelas tuas amigas forem todas as casas diferentes, como nós fizemos. É fofo. Mas eu não preciso de cuecas de Hogwarts. Nem de mais nada. Tipo, nem de tudo com chinelos. Hogwarts. É tudo. E é sempre com a cara dos mesmos seis desgraçados para aí.
Sim, mas já começaram a apostar mais na Hedwig. Que era para...
Pois é, para só para desenjoar um bocado.
Sim, para desenjoar. Mas e o Voldy? Eu queria um Voldy sem nariz para pantufa.
Ih.
Em vez de ser um unicórnio fofinhos, era o Voldy sem nariz.
O Voldy sem nariz. Oh.
Sabe, querido?
O Voldy nunca teve nariz, acho eu. Só quando era puto.
Yeah. Uau!
Quando conhecemos a personagem Voldy, já ele está com aquela plástica má. Aquele cirurgião, eu não ia. Dark Lord e o cara assim. Não. Mas lá está, eu acho que nós podíamos continuar aqui ad eterno. Apesar de isto ser tipo a terceira vez que estamos a gravar isto, malta.
Olha, se não ficar desta, acabou!
Mas vai ficar.
Acabou! Não falo mais disto nunca mais. Nem fora, nem off the record eu falo pet peeves nunca mais na vida, se isto não der.
É de guilty pleasures, não é?
Não.
Epá, mas eu acho que queremos saber agora os vossos. Os vossos guilty pleasures, os vossos pet peeves.
E os vossos voices a falar a bebê?
Por favor, não. É que se forem mandar voice a falar a bebê para mim, mandem fotos de cordões umbilicais.
Não!
Ah! É assim que quer jogar, é assim que a gente joga.
Ai, que nojo!
Ah, pronto. Portanto, chicas e chicos, adiós.
Hasta luego.
Bye bye.
Bye.